que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve! Mais um Zé no Rádio no ar. Hoje é segunda-feira, dia 24 de abril. E você já sabe, 8h30, segunda-feira, é dia de Zé no Rádio. Nosso programa aqui na Central 3, que chega à sexta edição e que você acompanha nos canais da Central 3. Ou assina o feed, busca lá no seu tocador de podcast, Zé no Rádio, você assina o feed e toda segunda-feira à noite, mais um debate sobre futebol, cultura, política, pinga no seu celular. Eu sou o Paulo Júnior, hoje tenho a companhia aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo de Matias Pinto, que é da casa, você que conhece a Central 3, o conhece muito bem. Tudo bem, Mati?
Salve, Paulo. E o ouvinte que acompanhou o Zé no Rádio nas últimas 5 semanas, ele está perguntando... Onde está Leandro e a mim?
Pois é, esse estúdio parece um latifúndio, só com duas pessoas, porque Zé Trajano e Leandro e a mim estão no Rio de Janeiro a trabalho, ainda que isso seja uma frase um pouco contraditória. Como vai, Zé Trajano? Como vai, Rio de Janeiro? Boa noite.
Zé Trajano está para sentar, hein? Vocês não estão nos vendo, então não sabem. Zé Trajano está aqui do lado, eu estou na casa de Maria, irmã de Zé Trajano, estamos diretamente da
Tijuca.
Da Tijuca.
Olá, pessoal, estamos na Tijuca, Praça Afonso Pena, ao lado do antigo Campo do América, onde tem a sede social do América, hoje abandonada, mas que vai ser transformada num shopping em breve, onde eu vi grandes momentos do meu querido América, né? E hoje vamos falar de muita coisa, vamos falar aqui, o Rio de Janeiro, que não viveu muito esse campeonato carioca, porque o regulamento era esdrúxulo, ele consegue agora viver um pouco o clima do final. A quantidade de gente com o cabelo do Flamengo ontem e hoje, e do Fluminense também, é muito grande, né? Então a gente vai comentar um pouco a decisão do carioca com o Fla-Flu. Nós vamos falar das finais também em São Paulo, o Corinthians e Ponte Preta revivendo aquela final histórica. Lá do Paraná, vamos falar do Rio Grande do Sul, que o Grêmio dançou. Mas também tem muita coisa fora do futebol, né? Claro que vamos falar de Barcelona e Real Madrid também. O meu Arsenal, enfim,
conseguiu,
que milagre vencer o Manchester City, vai fazer a final com o Chelsea. O Chelsea está tentando ganhar tudo esse ano, é a melhor equipe. É capaz de ganhar a Premier League e também a Copa da Inglaterra. Nós vamos falar de Sérgio Buarque de Holanda, escritor, intelectual, pai do Chico, morreu aos 79 anos. Canhoto da Paraíba, já homenageei hoje no Trajano de manhã, que tocava um violão invertido por ser canhoto. Do Pixinguinha, que nasceu em 1897, veja você.
Esse vem de longe.
O Mano Brown, que fez 47 dia 22. Jack Nixon, 80 anos, envelheceu, deve estar mais louco. Ele era doido. E vamos falar do Jack Adriano, que comoveu, né? A morte do Jack Adriano comoveu muita gente. Gostava que ele parecia ser o mais inteiro, bonitão, parecia estar em forma, e descobriram um câncer fulminante. Ele teve uma trombose, foi fazer exames, descobriu o câncer fulminante, e foi muito falado, todo mundo nas redes sociais, foi do enterro dele, e era um bolachão, grande figura, Jack Adriano.
Antes de vocês partirem para o início dos trabalhos aí, dizer que a gente se divertiu antes do programa começar aqui com, se vocês encontrarem aí, um vídeo, assim, reuniram 580 artistas e músicos para falar sobre...
Demarcação das terras indígenas. Está no UOL. Tem Gilberto Gil, tem Lenine, Vera Duncan, tem Elza Soares, tem Ney Mato Grosso, tem o Diabo 4. Mas dura 14 minutos. Eu pensei em colocar no programa 14 minutos do vídeo e do áudio, e nós vamos ficar sem falar nada. Quem quiser ouvir, que é muito legal, está lá no UOL, demarcação já. É o Chico César, parece que fez a música e tal, mas está todo mundo lá. Tem o Criolo, tem o Zeca Pagodinho, tá muito bonito.
Só não chamaram a gente.
É, mas daqui a pouco vão chamar para completar os 15 minutos.
Daqui a pouco vocês pintam. Mandar um abraço pro Tiano Araújo, Funny Rapper, Kleber Men, Heriberto dos Anjos, o Natan Moura, Nova Iguaçu, Leandro Ávila, Sorocaba, o Heriberto de Contagem, Luiz Santana de Itabaiana, Felipe Delfino de Amparo, João Vicente de Marília, Roberto Faria do Rio de Janeiro, Marcelo de Floripa.
Tudo isso está no ar. Hernan Fig de Ji-Paraná,
então,
o Macedos, nosso parceiro de Piracicaba, Marcel Jacques de Floripa, olha... Falamos, acho que, mais de 10 estados já.
Coisa tá boa. Já que, aproveitando vocês aí no Rio de Janeiro, vamos começar pelo Rio, então. 22 anos depois do gol de barriga do Renato Gaúcho, aquele jogo final de uma fase decisiva do Campeonato Carioca, lá em 95, Flamengo e Fluminense voltam a decidir o estadual. O Flu atropelou o Vasco no sábado, o Flamengo fez 2-1 no Botafogo no domingo. E um domingo de um público tímido no Maracanã, só 20 mil pessoas. Flamengo que vive essa semana de muita euforia por visitar o Atlético Paranaense também na Libertadores. Vocês aí do Rio, que tal o final de semana que definiu a final do Campeonato Carioca?
Bom, primeiro que eu quero saber se a gente está no Ultrajano, que eu não estou conseguindo ver, que nós estamos aqui de uma forma mais precária.
Ultrajano em cadeia. Verei agora.
Dá uma olhada.
Ultrajando em cadeia, ainda não.
Ainda não estou entendendo porque que o Luiz não colocou.
Ela só compartilhar.
Vai ser cobrado.
Não vai ser cobrado no ar agora. Vamos ver o que acontece. Olha, foi legal. É claro que o público sempre decepciona. E quem viu foi testemunha ocular da história, está aqui ao meu lado. Leandro e a mim foi ao Maracanã. Estive no Maracanã. Acho que, de fato, 20 mil pessoas é pouco, mas diante da chuva que caiu às 2 da tarde, muito forte, caiu ao longo do jogo inteiro, poderia até ser menos, o público poderia ter até sido menor. De 20 mil, acho que 15 mil eram flamenguistas, os botafoguenses talvez estejam...
É proporção mesmo.
É a proporção. Então, 2 times na Libertadores, enfim, eu acredito que essa segunda semifinal... tem todos esses atenuantes. Ainda assim, público pequeno, eu não me senti numa semifinal de Campeonato Carioca, aquela semifinal que a gente idealiza. Primeiro pelo ambiente e segundo pela diferença em campo. O Flamengo ganhou de forma categórica a partida. Eu gosto muito desse lateral peruano que o Flamengo trouxe, o Trauco. Joga, ele carrega por dentro, ele não tem problema em servir como meia às vezes. Vai para dentro de fundo com tranquilidade. Defensivamente foi muito sólido. Foi o melhor em campo, quando o lateral é o melhor em campo, porque realmente ele jogou para chuchu. Porque o lateral não é tão difícil.
Não, mas fosse o Júnior, o Hilton Santos, o Marinho Chagas e tal. Porque eu acho curioso, é o futebol brasileiro ter em suas fileiras, como diriam outros, jogadores venezuelanos, peruanos, que se destacam.
Quando a gente podia imaginar que um jogador venezuelano ou peruano fosse destaque no futebol brasileiro? Só nos dias recentes, né? Porque todas as equipes brasileiras estão coalhadas de jogadores estrangeiros. Mas tem uma novidade. A torcida do Flamengo hoje, Paulo e Matias, fez uma festa tremenda nos arredores do aeroporto Santos Dumont, no embarque do time do Flamengo para Curitiba, porque o Flamengo vai jogar quarta-feira contra o Atlético Paranaense. É impressionante a empolgação da torcida do Flamengo, levando o time ao aeroporto, desejando sorte, e muita gente embarcando também para Curitiba para acompanhar. Ou seja, a torcida rubro-negra se animou com o fato do Flamengo estar na final do Campeonato Carioca e também estar disputando a Libertadores, num grupo que ele está bem. Então, houve uma baita festa, você imagina lá a volta do Flamengo, né? E os preparativos do jogo final contra o grande rival Fluminense.
E o Flamengo está bem, mas uma derrota pode deixar o Flamengo em terceiro lugar no grupo. O grupo é cascudo, complicado, então o jogo... Tem esse apelo mesmo, o torcedor do Flamengo está fazendo certinho em apoiar como um jogo decisivo, porque de fato, pô, quanto ao jogo do sábado, nem que dizer, né, Zé, foi um passeio no Fluminense.
Passeio completo, 3-0. Falando de Flamengo aí, tem um jogador que se despediu provisoriamente da Gávea, que é o Cirino. Conseguiu, enfim, ser emprestado ao Internacional de Porto Alegre, ele que não vinha tendo oportunidade, que se queimou muito aqui na Gávea. Então, Cirino, boa sorte. A torcida do Flamengo não deu, mas queria ver ele longe. Mas então, já está bem longe, vai ficar em Porto Alegre.
E deu tanta sorte o Cirino. O Cirino deu tanta sorte que o dia que ele foi embora era dia de festa no aeroporto, né? Pra ele convencer que não foi por causa da saída dele é difícil agora.
É verdade. Bom, vamos lá. Já falamos de Campeonato Carioca. Vamos agora... Música, né?
Vamos de música?
Preparamos alguma coisa do Gerry Adriani, em homenagem ao grande Gerry Adriani?
Sim, acho que o grande hit dele, né? Doce, Doce Amor... eu e o Paulo, a gente tava curtindo bastante. Aqui é uma música que fica na cabeça, daquelas que dá vontade de assobiar.
É uma ótima música para embalar o pré-programa, né? Vamos começar, agora já é tradição. Doce, Doce Amor, sempre antes de Zé no Rádio.
Doce, Doce Amor, onde tens andado? Diga, por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você, mas não sei determinar ao certo qual foi a razão, meu bem, bem me dizer.
Hoje eu vi entrevistas do Erasmo Carlos, do Rony Bon, pessoal que viveu muito com ele naquela época da Jovem Guarda e tal, né? Todo mundo consternado, muito triste. E o prestígio dele é tão grande que eu fiz uma homenagem a ele no Ultrajano, lá no Facebook, e foi o post mais acessado. Só uma matériazinha, nada demais, nada especial. Foi de longe o mais acessado. Foi a nota triste. Aliás, a música popular brasileira está sofrendo muito nesses últimos dias. Nós temos o Arlindo Cruz e Luiz Melodia também internados. Se não me engano, o Jorge Aragão também.
Kid Vinil. Então,
o Zeca... Querido Kid Amigo, Kid Vinil. O Zeca Pagodinho, que inclusive, todos os anos, o dia de São Jorge, faz uma baita festa. Esse ano ele cancelou a festa, porque tem vários amigos com dificuldade em cerros.
Aliás, não sei se vocês sabem, viu, Paulo e Matias, eu estava aqui no pé do Morro do Macaco, no último sábado, e meia-noite começou um foguetório danado, eu não sabia por quê. Aqui no Rio de Janeiro se comemora dia de São Jorge com pompa e circunstância. Na verdade, eu não sabia. Agora, do próximo ano que eu estiver aqui, eu vou dizer que eu não lembro, não lembrava disso. Realmente fiquei encantado com a comemoração do dia de São Jorge.
E que balada, né? Que balada, hein, Leandro e a mim? Meia-noite?
Meia-noite no Morro do Macaco.
Que beleza,
hein? Veja você, hein? Beleza. Mas o Rio tem... O Rio é uma cidade muito festeira e tem São Jorge, realmente eu também ouvi queima de fogo dos morros e tal. O Rio de Janeiro comemora, inclusive, o Círio de Nazaré, veja você. Quando acontece o Círio de Nazaré, aqui na minha Tijuca, na Igreja dos Capuchinhos, na Rua Doutor Lobo, há uma baita de uma festa com barraquinhas espalhadas pelas ruas próximas e tal, muita música, comida paraense, procissão, é inacreditável. O Rio de Janeiro é realmente muito festeiro.
Um abraço para o Deilson de Serra, no Espírito Santo. O Ricardo fala que 20 mil torcedores é público para a Rádio de Mocoque, 15 de Piracicaba. Tanto Danilo Ramos quanto João Vicente lembram da absurda sentença contra o Rafael Braga.
Teve vigília hoje no MASP.
Pois é, grande manifestação aqui em São Paulo. O único dos condenados, né, das manifestações de 2013 por portar um desinfetante, né? Muitas manifestações pela liberdade do Rafael Braga.
Se você quiser assinar o manifesto a favor do Rafael Braga, também está lá no Ultrajano, você procura lá, assine. Porque é uma injustiça tremenda. Foi condenado há 11 anos, né, Paulo?
Correto.
Isso. Pois é. Quem mais está aqui? O Robert manda um abraço aqui também. O Tomás Piccolo. O Laércio está em Carapicuíba / Osasco. Ele deve... Ou ele está confuso, ou ele está de mudança. Um abraço.
Ou mora na divisa
mesmo. Na reta, né? Na divisa.
Eu sei que a divisa de São Paulo com Osasco é a rua Martin Luther King. Agora, com Carapicuíba, eu
também
já não sei.
Não conheço. O Laércio vai mandar a sua localização agora. O Fábio é de Santos... O Douglas, também de Floripa. O João Henrique, de Barra do Piraí, fala que o time de infância do Trajano vai ganhar mais um estadual. Olha lá, hein, Zé, tá te complicando aqui.
Time de infância do Rio é pro América. Ele te provocou. É a segunda pois divisão. É. Nós estamos na Série B do Rio. Agora, tem uma coisa que nós temos que explicar a quem está nos ouvindo, é que eu e o Leandro e a mim estamos aqui no Rio e não estamos aparecendo nos vídeos, na transmissão, porque nós estamos aqui fazendo gravações do programa Bonde do Zé, que vai lá no segundo semestre, lá para setembro, outubro. Nós estamos gravando 13 programas, são 13 entrevistas lá em Santa Teresa, numa casa muito bonita. Já gravamos hoje com Chico Sá, com Luiz Antônio Simas, já gravamos com a Isabel do Vôlei, o Austin Oliveto, o prezado amigo Afonsinho, gravamos com quem mais, hein?
Gravamos, falamos a Isabel já? Você falou?
Isabel foi a primeira.
Marcelo D2.
Sérgio Rodrigues, o escritor, aquele tipo de
fazer.
Jean Willis, sensacional. E quarta-feira vai ser um dia chique para nós, que vamos entrevistar o Zico.
Zico, Arthur Antunes Coimbra.
Que beleza, hein? Qual que é a pergunta a se fazer pro Zico? Aquela, assim, a pergunta que todo um jovem repórter, Zé Trajano, 17 anos, tá lá na redação, pum, tem que entrevistar o Zico, e aí?
O que não se perguntou pro Galinho?
Pois é.
Você sabe que eu tenho uma certa intimidade com ele, porque eu vi o Zico muito menino. Porque o Zico acompanhava os treinos do América, onde jogavam primeiro o Edu, que é meu grande ídolo, e depois jogou também o Antunes, que é o irmão mais velho dele, né, o Zeca, como ele chamava. O Antunes jogou no Fluminense, depois também foi para o América. Eu brinco muito com amigos meus, e tenho intimidade para brincar, então eu faria essa pergunta porque eu tenho intimidade, mas um jovem de 17 anos talvez não fizesse. Zico, quem jogou mais, você ou Edu?
Essa é boa, hein? Zico, que em recente participação no Esporte Interativo, escalou o Neymar no Flamengo, né? O Neymar teve que conviver com manchetes de que quer jogar no Flamengo.
E a gente falou do Cirino, né? Ele que, quando chegou, subiu no Flamengo, né? Falou, eu não sei se eu vou chegar no nível do Zico.
Pois é.
É de uma humildade...
É relevante, pra falar o mínimo. Vamos falar um pouco de Europa, Barcelona e Real Madrid? O Messi acabou fazendo daqueles jogos que ele bota a bola debaixo do braço e decide. O gol da vitória em Madrid, a vitória por 3-2 a 10 segundos do final do clássico. O Barcelona é o líder pelos critérios de desempate, está empatado em pontos com o Real Madrid, mas o Real Madrid tem um jogo a menos. Faltam 5 jogos para o Barcelona, 6 para o Real. Ainda assim, pelo tamanho do jogo, pelo que fez o Messi, a torcida do Barcelona sai bastante animada desse final de semana, e o Messi chega a 500 gols pelo Barcelona, é o maior artilheiro da história do clássico, comemorou o gol de forma muito efusiva, mostrando a camisa para a torcida que estava lá no Santiago Bernabéu. Que tal, Zé Trajano? O que o Messi... Você tem gosto por ver o Messi jogar? Qual que é o tamanho dele? Como que você, como um cara que curte aí o futebol internacional, acompanha esse monstro?
É um monstro, né? Quer dizer, primeiro que era um jogo chave para o Barcelona, né? O Barcelona não podia perder esse jogo de jeito nenhum. Eu vi uma imagem da chegada do Real Madrid, de ônibus, chegando ao Santiago Bernabéu. Impressionante a quantidade de gente, a euforia. Os merengues sabiam que se ganhasse esse jogo, o campeonato estava praticamente liquidado, levando-se em conta que o Real Madrid tem um jogo a menos. Mas aí aparece o craque, aí aparece o fora de série, aparece o gênio. O Messi é um dos gênios da bola. O Messi está no tamanho do Maradona, né? O futebol argentino é pródigo em produzir grandes craques. Já temos o Di Stéfano, nos anos 40, 50. Vamos falar nem de outros grandes, mas vamos falar de três. Né? Di Stéfano, Maradona e o Messi nos últimos tempos. Tá bom, dá gosto, é sensacional, é uma coisa que dá brilho nos olhos. Ele comemorou muito, com toda a razão. Tem uma foto dele hoje com aquela moça considerada a mais bonita do mundo.
Júlia Roberts.
Júlia Roberts. Júlia Roberts, que nem acho que é a mais bonita do mundo. Mas ela foi convidada pelo Real Madrid e acabou querendo abraçar o Messi, que foi realmente o herói do jogo.
Olha, essa coisa de moça mais bonita do mundo, Zé...
É uma loucura, hein?
Miss Universo, dá pra levar a sério? Miss Universo?
Sempre que eu sou, eu venho de longe, né? Como diria o engenheiro Leonel. É, quando eu era garoto, criança pequena, esses concursos de Miss Brasil, Miss Universo, eram levados a sério pela população. Principalmente a população classe média. Saía na Revista Cruzeiro, na Manchete, a TV Tupi noticiava. E havia discussão de botequim, discussão de bar. Você viu o que é melhor, uma bonita? A Miss Amazonas, uma Miss Bahia. Me lembro quando a Marta Rocha tirou segundo lugar, perdeu por aquelas 4 polegadas, duas ou 4 polegadas a mais na cintura, e era uma mulher belíssima, baiana. Teve uma série de Miss, Terezinha Moranga, a da Luísa Colombo, tudo vice-campeã, não sei o quê. A gente levava a sério. Hoje em dia, e faz muito tempo, não dá para levar a sério. Eu acho que elas, inclusive, não estão entre as mais bonitas do mundo. Mais bonita para mim é uma coisa muito... Hoje você olha de outro jeito essa coisa. Não adianta ser só bonito por fora, tem que ser bonita por dentro também. Né? Atitude política, ideológica, envolvimento, né? A pessoa pode ter 80 anos, você me disse, mano.
E hoje em dia, se hoje em dia fosse levado a sério o Miss Universo, a discussão seria em torno do jurado ladrão, né? Que às vezes parece que é a única coisa que a gente sabe olhar, né? Quem julga, não quem está dentro de campo, no caso, fazendo a metáfora do futebol.
E aí tem o Fernando Pessoa, tem o Fernando Pessoa também, né? O Rio Tejo, né? Ficar também pirando na Julia Roberts, né, Matias?
Tá longe, né?
Tá longe demais, né? É. Vamos com o Rio da nossa rua. Um abraço pros amigos que estão entrando aqui. Bruno Winkler, Rodrigo Borges, Danilo Duarte, Gil Luiz Mendes, Roberta Nina. E o Fernando pergunta, Zé Trajano, Zico ou Messi? A bolinha pingou, alguém chutou. Quem foi melhor?
Você sabe quem é, Zé Fio? Como é o nome dele que perguntou?
Fernando.
Ô, Fernando, você sabe que comparar épocas diferentes, eu ia falar uma coisa, só falar uma besteira aqui. É uma bobagem, vou chamar de bobagem. Porque é incomparável, incomparável. São momentos diferentes no futebol, anos 80, 90, contra os anos de agora, não dá para comparar. O que eu posso dizer é que estão na galeria dos grandes jogadores de todos os tempos.
E fica a questão, né? Quando o Messi parar, qual país... parar mais ou menos, né? Quando ele estiver velhinho, qual país ele vai desbravar, né? Porque o Zico se deu bem no Japão. O Pelé colocou o futebol nos Estados Unidos. O que sobrou pro Messi, né? Qual país o Messi vai invadir e colonizar, digamos assim?
Laos. Eu chuto Laos.
Vietnã.
Vietnã é uma boa também.
Não. Você tem que botar, você falou do Pelé, falou do Zico e o Maradona, que teve na Itália, né? O Nápoles. Então a gente formou o Nápoles num time... vamos dizer, mediano, num time vencedor. Aquele time que é careca, etc.
A gente...
Mas vamos falar um pouquinho do Arsenal, já que estamos falando em futebol internacional.
Manda bala. Parece que o treinador do Arsenal, Zé, é um garoto novo lá e acho que garantiu mais uns aninhos aí de emprego, né?
Você sabe que eu sou da turma do Fica Wenger. eu me acostumei a ver o velhinho ali na boca do túnel. Na boca do túnel não tem mais túnel, ali sentado no banco de reserva. Então, agora a especialidade dele é a Copa da Inglaterra, né? Mas, se não me engano, ele venceu 3, 4, 5, 6 vezes e tal. Tem chance de ganhar uma outra. Mas com o Chelsea está encantado, curiosamente, até o Conte botou na reserva o Diego Costa e o Azar, e deu tudo certo. O Willian entrou, fez 2 gols, depois o Azar entra, faz gol. É o momento do Chelsea. Mas que a gente podia dar uma sapecadinha no Chelsea, só de sacanagem, podia.
Final agora, né? 27 de maio. Olhei de relance. 27 de maio, lá no final da temporada, Chelsea-Arsenal, a final da Copa da Inglaterra desse ano. E a gente, claro, no outro programa, né? Semana que vem é feriado, 1º de maio. No dia 8 de maio a gente vai ter muito o que falar de Champions League. A gente vai falar mais de futebol europeu. Estão lá os confrontos, né? Atlético de Madrid e Real Madrid, Mônaco e Juventus. Vamos ter muito assunto para falar na volta de Trajano e Leandro aqui para os estúdios em São Paulo. Vamos seguir passando pelos estaduais, falamos do Rio, vamos falar aqui de São Paulo. 40 anos depois, reedição da histórica final de 77, Corinthians e Ponte Preta, jogo de ida em Campinas, já definido no Moisés Lucarelli, isso porque... o Corinthians não deu muita chance para o São Paulo, fez um jogo controlado em Itaquera. A Ponte Preta se segurou aqui na Pompeia e também não deu tantas chances assim para o Palmeiras devolver o placar elástico. Eu queria começar falando do Palmeiras. É vexame cair para a Ponte Preta, como muitos torcedores e muitos analistas apontaram nesse final de semana e nessa segunda-feira? Zé, Leandro, o que vocês acham de um time com tanto investimento que cai para um rival que tem também muita camisa, muita tradição, que é um time de Série A, mas claro, financeiramente não dá para comparar atualmente?
Vexame não é. A Ponte Preta, ano passado, com o Eduardo Batista, pelo Campeonato Brasileiro, ganhou categoricamente do Palmeiras também, embora o placar tenha sido só 2-1 no começo do Brasileirão. A Ponte Preta é um time que é competitivo, de Série A. Quer dizer, vexame hoje não é. A atuação do primeiro jogo é um vexame. O Palmeiras não pode se permitir, numa semifinal de campeonato, jogar daquela forma. E aí, por ter jogado tão mal, a torcida abraçou, encampou essa narrativa da virada, do 4-0, e aí isso ganhou uma proporção muito grande, até pareceu que o Palmeiras lutou pela classificação de fato. O jogo de volta foi 1-0 com gol no final. A Ponte Preta em nenhum momento se sentiu arriscada. A Ponte Preta quase se classificou, veio a São Paulo, teve um jogo tranquilo. Se você olha o ambiente do estádio, do Palmeiras fazendo pressão, dá até a impressão que o jogo foi quente, mas não foi. A Ponte Preta classificou tranquila. Então, não acho que é um vexame, acho que é muito mais mérito de uma Ponte Preta que me surpreendeu positivamente.
Não, havia uma expectativa, e há uma expectativa enorme em torno do Palmeiras, pelo volume de jogadores contratados, pelo dinheiro que corre por lá. Vexame não é, mas é uma enorme decepção para a torcida palmeirense, que não imaginava que o Palmeiras fosse eliminado pela Ponte. Né? E da forma que foi. A fatura estava liquidada no primeiro jogo. Então o Palmeiras, repleto de jogadores, tem 2, 3 jogadores para cada posição, se imaginava que o Palmeiras fosse fazer a final do campeonato. Mas a Ponte está com um time bem armado, bons jogadores, está fazendo bonito, não é de hoje. Temos que tirar o chapéu para a Ponte. E o Corinthians que se cuide, porque a Ponte está jogando mais do que o Corinthians.
Corinthians que avançou. Fala, Leandro.
Não, pra ver. Não, só ia falar que o Palmeiras tem 2, 3 jogadores por posição, menos nas laterais. Laterais, o Palmeiras precisa trazer algum.
Corinthians que passou com um gol que gerou muito debate, né? Impedido ou não, afinal, o Jô. Logo o Jô, né, que estaria suspenso não fosse Rodrigo Caio, e aí a gente pode... aí a história não acaba nunca mais, né, Matias? Mas o lance, de fato, especialistas, ex-árbitros, Até isso ficou um pouco dividido, assim. Tem muita gente que foi atrás da regra, a coisa do toque deliberado ou não, a coisa do, né, como é que você vai saber o que é desvio, o que é toque, o que é um movimento de um cara saltando. Fato é que a bola, pra mim, resvala no prato, pra mim, eu vejo aquilo como um lance de impedimento. A bola resvala, sim, em alguém querendo cortar e o centroavante já tá projetado à frente. Mas há quem diga que aquilo é um toque, tiraria impedimento, enfim. Mas Jô, 5 clássicos, 5 gols.
E não foi por esse gol que o São Paulo foi eliminado pelo Corinthians, foi pelos 2-0 no Morumbi, também com um gol impedido do Jô, mas uma jogada muito difícil, né? Muito rápida e uma distância muito pequena. O São Paulo já não tinha feito uma boa partida contra o Cruzeiro na ida da Copa do Brasil, mas durante a semana, né, justamente pelo jogo que fez no Mineirão, depois dessas 2 derrotas em casa, e pela eliminação da forma como foi a do Corinthians na Copa do Brasil também, criou-se uma expectativa de que dava. Uhum. E a proposta do jogo foi muito clara, né? O São Paulo parece que parece que jogou com o mesmo uniforme que saiu de Belo Horizonte, foi a campo em Itaquera, enquanto que o Corinthians estava muito receoso, né? O Corinthians se resguardou demais, ao contrário do que fez contra o Inter na Arena Corinthians, mas no fim, esse gol do Jô, polêmico ou não, até por conta do lance todo, né? Pegar a falta ali por trás, acabou com qualquer chance que o São Paulo teria no confronto.
Pra gente fechar, Paulistão, Trajano, Leandro, dá para esperar da Ponte...
Falando de São Paulo ainda.
Manda bala.
Um pouquinho de São Paulo. Não é vexame, mas falando de novo em decepção. é uma pergunta que a gente pode jogar para o nosso ouvinte, para quem está ouvindo a gente. Qual é a torcida que você imagina que ficou mais decepcionada com a atuação do seu time no campeonato? A do Palmeiras ou a do São Paulo? Talvez seja a de São Paulo, porque também já conta se for colocar a Copa do Brasil no, né, no mesmo bolo. Mas não é legal. Essas duas torcidas saíram chamuscadas. Esses dois times saíram chamuscados do campeonato estadual e o São Paulo do, da Copa do Brasil. Eu concordo também, não foi esse jogo do Jô, com a mão, com o pé, com a cabeça, pedindo lá pra, e decretou a desclassificação do São Paulo. Foi o primeiro jogo. E aquele gol que ele estaria impedido era muito difícil de ser marcado. Eu acho curioso, estranho, até meio, sei lá, ver o Jô se destacar como vem se destacando. Eu sou daqueles que quando o Jô voltou para o Corinthians, eu falei, quebrou a cara em tanto lugar, vai ser mais um fiasco. Começou sendo um fiasco e agora está resolvendo todos os jogos.
Pois é, está em ótima forma mesmo. Ele quando chegou falou, né, que tinha parado com noite, com bebida, estava em outra fase, sempre soube jogar bola, né? Que passou por alguns momentos meio empurrando a carreira com a barriga. Tá muito bem, de fato, o João, muito ligado no jogo. Quer passar por alguma efeméride, chamar uma música aí, Zé?
Não, eu quero, mas eu queria que a gente desse voz ao pessoal que está nos ouvindo.
Vambora. Um abraço para Daniel Cassol, Santana do Livramento te abraça, Matias.
Um abraço pro Cassol.
O Deilson lembra dos 9 anos da perda do Canhoto da Paraíba, o Trajano citou no começo. O Luiz Felipe Rodrigues pergunta quantas vezes o Wenger seria demitido se ele trabalhasse aqui no Brasil. Pois é, essa é boa. O Laércio explica, ama Carapicuíba, mas atualmente mora em Osasco.
Ah, tá.
É difícil quando o cara muda de cidade, né, Matias? Mas, ele falar de onde ele vem, fica essa coisa. Tá explicado o travessão.
Mas tudo ali no Velho Oeste da Grande São Paulo, né?
Pois é. O Heriberto
vamos ver,
diz...
Que...
E só para completar, o Heriberto responde a sua pergunta, Zé. Diz que a torcida do São Paulo está mais na bronca, com certeza, pelo fato do Palmeiras ser o atual campeão brasileiro e ainda ter a Libertadores, ele acha que dá uma aliviada na coisa. Concordo com ele, acho que o São Paulino está mais na bronca com essa semana aí.
Qual é a efeméride que a gente vai? Vocês separaram o Pixinguinha aí, não separaram?
Sim.
Tem Pixinguinha.
Tem Pixinguinha e...
E o
show...
120 anos, hein? E 120 anos de Pixinguinha.
E o choro mais futebolístico que existe, né? 1-0.
1-0.
E eu tinha prometido, Matias, que hoje ia acabar o programa e eu ia pra casa. Mas daí você ouve um chorinho, né? Já dá vontade de dar aquela passada no balcão, né? Aquela esticadinha. E aí, Trajano, suas palavras aí sobre Pixinguinha?
A Pixinguinha, sou eu que vou falar, os mestres da música brasileira falam que Pixinguinha é um dos maiores de todos os tempos. Mestre dos mestres. Esse choro foi composto para um jogo Brasil e Argentina, ou Brasil e Uruguai, se não me engano, foi 1-0, campeonato sul-americano, e não sei se foi ele Rasco, fez gol até, e foi composto pelo Pixinguinha. Pixinguinha é um mestre, a obra dele é extensa, um grande saxofonista, tá aí naquela galeria, né? Nós estamos falando há pouco tempo de galeria de mestre, Zico, Maradona, Pelé. A galeria da música popular, Pixinguinha tem seu lugar ali no altar, certamente.
Pixinguinha, que no começo dos anos 20, foi a família Guinho, né? Que inclusive era também a família que construiu metade do Rio de Janeiro e levantou o Estádio das Laranjeiras, então tem envolvimento com o futebol bem forte, era um time muito ligado ao Fluminense. o Eduardo Guine adorava o Pixinguinha e a banda eram os Batutinhos, os oito Batutas, né? E levou todos eles para a França, deixou os caras por 6 meses tocando na França. Esse é o livro que ainda não existe e eu adoraria ler. A gente não sabe o que o Pixinguinha fez em 6 meses de França, né?
Deve ter tomado várias. É. O Pixinguinha gostava de um goró. Isso aí eu não estou falando de uma novidade. E tem uma foto do Pixinguinha, um grande amigo meu, do fotógrafo Walter Filmo, que é uma obra-prima. Toda vez que falam de Pixinguinha, ele de parque, sei lá o quê, ela é republicada. É o Pixinguinha numa cadeira de balanço, com o saxofone assim no colo, e recostado assim para trás. É uma beleza. Também o Walter Filmo é outro mestre. Tem uma novidade hoje aqui, viu, Paulo Matias?
Manda.
Nós vamos ter música ao vivo no programa.
Opa!
Guardamos essa.
Que bom, bem. É agora ou a gente termina um giro de futebol
daqui
aqui?
Daqui a pouco, música ao vivo. Eu vou pedir só, vocês conseguem separar alguma música aí?
Sim, tem o Mano Brown ainda, de outra...
Não,
tem
não, 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 mas não, é uma novidade. Eu se vocês conseguem pesquisar e separar...
Ah, consigo.
É uma música, é uma gravação do Milton Nascimento, chamado On Coin, ou seja, tema de tostão. Vê se você consegue separar, porque tem a ver com o número musical que ao vivo que a gente vai apresentar daqui. Vai separando aí que a gente vai tocando. Já falamos de Campeonato Paulista e Campeonato Carioca.
Para a gente entrar no Rio Grande do Sul, eu quero saber o que o Paulo pensa de Antônio Carlos Zago enquanto ator.
É muito triste, né, Leandro? Você me conhece muito bem, sabe que eu não sou muito bem-humorado, né? Para esse tipo de palhaçada, né? Eu fico constrangido, é muito constrangedor. E assim, o cara tem media training, né? Tem assessor de imprensa, tem um cara só para cuidar do Facebook, do cidadão. Alguém tem que dar um toque nesses caras, que tá ficando feio, né? Já tem algum tempo que tá feio, mas agora exatamente, né? Com Twitter, com todo mundo... Hoje eu vi, e olha, é verdade, hoje eu vi o cobrador do ônibus mostrando para um cara que passou a catraca o vídeo do Antônio Carlos. Então, assim, reverbera, né? De forma muito grande. E eu sei que você também não gostou, né, Leandro? Não dá para aguentar, né? Simulação de técnico chegou num limite, eu acho, né?
Eu acho que tem limite. Eu dei risada quando o Gandula, no jogo do Corinthians na Copa Sul-Americana, também simulou uma agressão. Porque do Gandula, eu espero também que o Gandula jogue uma bola no campo 55 do segundo tempo. O Gandula é o Gandula.
E ele pode ter um momento um momento de brilho, né, o Gandula? Ele pode, né?
O técnico do Internacional, eu não posso aceitar que ache que esse tipo de coisa é legal, que ache que esse tipo de coisa vai mudar alguma coisa. E se mudar, vamos supor que ele conseguisse cavar um cartão amarelo para o jogador do Caxias. Sabe, o que isso muda na vida do Inter, na vida na história do jogo? Acho de uma pobreza mais do que moral, é uma pobreza de ideia, né? Intelectual mesmo, é coisa de gente que, se sou eu que pago o salário de um cara desse, eu vou pro
fora. Palhaçada. Aliás, eu dou esse aqui do Trajano. O Trajano remete para as pessoas envolverem via Central 3.
Então maravilha,
tá tudo em casa. Olha, eu mudaria, se fosse presidente do clube, eu mudaria o meu técnico.
Eu também.
Você palhaça assim na praia. Isso aqui é uma coisa séria, é um time de futebol com história. Não vem fazer cascata assim no lar. O futebol brasileiro, vamos falar fechar no futebol brasileiro, cena o mundo inteiro, né? Cenas ridículas, né? Mas depois que nós tivemos o caso do Rodrigo Caio, que foi um gesto condenado por vários atores do futebol brasileiro, até por companheiros de farda, vamos dizer assim, no próprio clube. Você vê que nível nós temos no futebol brasileiro. Então, simulando contusão, simulando agressão. É isso. É um mundo meio encardido ainda. Né?
E longe de mim defender que tudo seja estritamente controlado e tudo mais, mas eu vou usar o exemplo da NBA, que funciona como liga e tem reunião para decidir esse tipo de coisa, sabe? Uma entrevista errada que o Russell Westbrook deu semana passada, uma palavra que ele usou errada, já pega mal dentro da lista de jogadores que organiza. Quer dizer, o cara toma uma multa, ele toma uma bronca, pega mal, as pessoas olham torto, os próprios companheiros de time são os primeiros a se pronunciar contra. Quer dizer, uma coisa, Antônio Carlos, eu queria, pô, um dia, quem sabe, a gente vai ver direção do Inter falando que está errado, jogadores do Inter tendo coragem de falar que está errado, torcedor condenando. Quem sabe assim um dia...
Leandro, esquece que não vai parar, porque o futebol brasileiro, assim como outros esportes, é dirigido por gente da pior espécie.
Que gosta disso.
Vai começar pela CBF. Gente que está lá na CBF, nas confederações, nas federações, na presidência de vários clubes. E aí vai baixando e os verdadeiros personagens do futebol também não colaboram muito. Um ou outro. Mas, de modo geral, os técnicos, os jogadores, os médicos também não fazem parte de um... Sei lá, eu sou muito crítico em relação a isso. Mas vamos falar mais um pouquinho de futebol. Você tem o que ainda aí de efeméride, hein, Paulo?
Tem uma música do Mano Brown. Mano Brown, 47 anos, no sábado, dia 22 de abril.
Santista, Mano Brown. Vamos subir o som do Mano. Hoje entrevistei um Santista também lá pro Bonde do Zé, que é o Chico Sá. Vamos ouvir um pouquinho de Mano Brown, 47 anos, feito agora 2, 3 dias atrás.
Sábado.
Vamos lá.
Uma negra, uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto da multidão. A multidão é um monstro sem doce e coração. São Paulo, terra de arranha céu. A garoa rasga a carne, é a torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Mas solteira de um promissor, vagabundo. Saberiação, a cena vai, o bastardo. Faz o filho pardo, sem pai. Ei, senhor DJ, eu sei bem quem você é.
E amanhã no Tanner Rádio Show, aqui a partir das 9 horas ao vivo também, presença de um dos racionais, o KLJ.
Monstro sagrado. KLJ que tem uma história interessantíssima. Lucas Borges, que faz aqui o Central Cine Brasil, certa vez bateu o carro e era o KLJ. Deu aquela encostadinha na Avenida Ipiranga. Espero que o KLJ perdoou o Lucas Borges por uma... aquela bitoquinha só na placa, sabe? Mas é uma cena inesquecível. Só registrar então os outros campeonatos, já que o tempo urge. A gente falou do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo volta à final depois de mais de meio século. Última decisão tinha sido em 52.
Como Floriano.
O rival do Novo Hamburgo vai ser o Inter, que venceu o Caxias nos pênaltis.
Um abraço para o nosso ouvinte, o Zezinho, grande torcedor do Noia, tá sempre na escuta aqui na Central 3. E um abraço também para a torcida do Guarani de Bagé, que completou 110 anos na semana passada, e respirou aliviado que o Caxias não foi para a final, porque mantém-se como o único bicampeão gaúcho do interior.
E o Grêmio poupou na Libertadores, deixou os titulares para o Campeonato Gaúcho e não conseguiu superar o Novo Hamburgo. E eu te pergunto, Matias Pinto, Guarani do Paraguai ou Novo Hamburgo? Quem que é mais time?
Eu vi os dois jogos, o Novo Hamburgo deu mais calor para os titulares do Grêmio do que os titulares do Guarani deram para os reservas do Grêmio.
Então o Renato tá certo.
O Renato, eu concordo com o que o Renato fez, mas ele acaba pagando pelo personagem que ele é.
Pois é.
Porque...
Agora...
Diga, Zé.
Aquela vocês conseguiram aí localizar a música que eu pedi?
Do Milton, sim. Tá.
Feito.
Tá na agulha.
Tá. Sobe o som.
Vamos lá.
Não tem nada disso. Essa é a nossa opção.
Como, Zé?
Cantado pelo Milton Nascimento, uma cantora chamada Maria de Fátima, uma jovem naquela época, que gravou junto com o Milton nos Estados Unidos. Pois bem, hoje nós estamos fazendo um programa aqui da casa dessa Maria de Fátima, não tão jovem como aquela que gravou com o Milton. Ela é minha irmã, grande cantora, e vai cantar um pouquinho para a gente ouvir.
Olha,
é a primeira vez que no rádio tem música ao vivo.
Que privilégio, né, Zé?
Vou cantar Mambembe de Chico Buarque. No palco, na praça, no circo, no banco de jardim, correndo no escuro, puxando no morro, você vai saber de mim. Mamãe, cigano, debaixo da ponte, cantando embaixo da terra, cantando na boca do povo, cantando mendigo malandro, moleque mulambo, bem ou mal, cantando bandido, louco barril, eu vou fazer meu festival. Mandei me cigano embaixo da ponte, cantando embaixo da terra, cantando na boca do povo, cantando. Poeta, palhaço, pirata, colista, errante, judeu, cantando, dormindo na estrada, não é nada, não é nada, esse mundo é todo meu. Também me sedando embaixo da ponte, cantando debaixo da terra, cantando na boca do povo, cantando.
Novidade aqui no Veno Rádio, hein?
Que beleza, hein? Olha só. Nossas saudações aqui de São Paulo.
É verdade, novidade. Agora, semana que vem não terá Veno Rádio, porque é feriado. É, né?
Semana que vem, 1º de maio, dia do trabalhador, estaremos resguardados.
É, dia aniversário da minha saudosa mãe, Nilza. Morou aqui na sacada.
Aliás, se cabe um editorial rápido aqui, dia 28, a greve geral, Central 3, institucionalmente, gravará seus programas, a gente colocará os programas, afinal de contas, nós não somos. A gente pode, né? A gente tem uma equipe pequena, a gente não tem assim, funcionários de chão de fábrica, para reivindicar coisa, mas a gente apoia em nome, assim, nós somos trabalhadores e apoiamos a greve geral.
No dia 28,
falaremos sobre isso no dia.
E também eu estou fazendo um trabalho aqui no Rio, não vamos gravar no dia 28, né? Uhum. Em respeito e solidariedade à greve geral do dia 28.
Dá mais...
palpite rapidinho?
Vamos de palpite, só dar mais um giro aqui nos ouvintes, registrar. O meu amigo Alexandre fala que pode mandar a taça para a rua São Jorge 777. Outro amigo, o Rodrigo, deu uma cornetada aqui no Jô. Tá indo bem, faz gol em clássico, mas poderia se movimentar mais, não ficar parado esperando a bola.
A torcida do Aimoré de São Leopoldo, rival do Novo Hamburgo, se manifestou também. Um abraço pro amigo Thiago Pátaro Pavini, feliz com a vitória do 15 de Jaú pela segunda divisão paulista, que na verdade é a quarta.
É a quarta. O Edson diz que o Romero não domina uma bola, mas cotovelada ele consegue. Meu grande amigo Danilo Duarte disse, e o Comercial de Ribeirão caindo para a quarta divisão, seria o fim do glorioso da Califórnia brasileira? Jamais, a quarta é logo ali, mas um dia volta. O Roberto Faria também critica a simulação no futebol.
O Léo Lino mandando um salve para o Esporte Clube Genos de Porto Velho, em Rondônia.
Tem mensagem do Rafinha Augusto, do Deilson Antônio, do Anderson Fortunato. Muita gente participando, participação muito boa. Vamos para os palpites, Zé?
Vamos lá, vamos lá. Só me lembrando ao pessoal que está vendo agora via Ultrajano, ou via Central 3, eu e o Leandro e a mim estamos aqui no Rio de Janeiro trabalhando em um outro projeto chamado Bonde do Zé, que vai ao ar no segundo semestre no Canal Brasil. E aí, em São Paulo, vocês estão vendo o Matias e o Paulo, né? Honrando...
Exato.
Coroando o programa.
Maravilhas da internet.
Maravilhas da internet.
Que loucura, hein?
Tentamos buscar aqui, mas não deu certo.
Tá dando
vamos
tudo
lá, certo. Torei aí, Paulo.
Vou puxando daqui. Copa Libertadores, Atlético Paranaense e Flamengo.
1-0 Flamengo.
1-0 Atlético.
2-1 Furacão.
2-2 Penharol e Palmeiras no Uruguai.
2x0 Palmeiras.
0x0.
2x1 Carboneira.
1x0 Peñarol. Atlético Mineiro e Libertad do Paraguai.
Atlético 3x0.
2x0, 2 gols do Fred.
3x1 pro Galo.
4x0 pro Galo. Nacional e Chapecoense.
1x1. 1x0 Nacional.
2x2.
1x0 Chape. Grêmio recebendo agora o Guarani do Paraguai.
Mas é o titular ou o reserva?
Pois é, aí, vai, aí tem que passar um fio pro Renato, como diria o outro. Grêmio e Guarani.
Como é que é? Grêmio e Guarani, 2x0 Grêmio.
3x0 Grêmio.
2x1 Grêmio.
5x0 Grêmio. Botafogo e Sport Recife, Copa do Brasil, afunilando.
0x1 pra mim.
É, rapaz, aí é duro, hein? 0x1.
1x1.
Vamos lá.
2x0 Botafogo. Também Copa do Brasil, Santos e Paysandu. Santos voltando à Vila.
2x0 Santos.
3x0 Santos.
1x1.
4x0 Santos. E Vitória e Bahia, o primeiro dos trocentos, né? Eles que decidem o estadual.
Estão na semi da Copa do Nordeste. Nordeste.
Abertura da semifinal da Copa do Nordeste, Vitória e Bahia.
Que coisa! Eu acho que nunca houve na história tanto cruzamento, tanto confronto entre os dois desse Bavi. Vitória 1x0.
1x1 em campo e que ninguém se machuque ou morra fora de campo, como aconteceu no último encontro dos times.
2x1 Vitória, um abraço pro Irlan Simões.
0x0 porque é um jogo de 360 minutos. Gostou dessa, Mati? É tanto tempo jogando...
que eles vão nem lembrar qual...
Vão começar na maciota. Vão começar na maciota, que é muito tempo jogando contra o mesmo time. É, mais alguma aí, Rio de Janeiro? Que tal o programa?
Registrando a nossa ausência. Aí...
Essa foi ótima, hein? Abraçando a ausência.
É, abraçando a nossa audiência aí, mas estaremos de volta depois no dia 8, né? No dia 8 aí, porque dia 1º não tem programa. E vamos só dar voz aos últimos, serão os primeiros nossos ouvintes. Se deve ter gente ainda querendo falar, se manifestar de alguma forma.
O William manda um abraço dos Estados Unidos, o Roberto diz que é uma pena não ter programa dia 1º, mas concorda com todo apoio à greve... É, o Natan também apoia a greve. O Deilson pede a Maria de Fátima para cantar na sala do Zé. É, e o Flávio dá um pitaco aqui de Grêmio 4x1 no jogo do Grêmio na Libertadores.
Legal, legal. Gente, valeu, hein? Estamos aqui no Rio, vamos continuar nossa trajetória. Amanhã vamos entrevistar o Chico Pinheiro da Rede Globo e a Flávia Oliveira também da Globo News e colunista de Globo, e na quarta-feira estaremos com um programa mais esportivo na quarta-feira. Zico pela manhã e Juca Kifuri à tarde.
E quinta-feira?
Quinta-feira, Paula, Mestre Paula e Hamilton de Holanda, um grande bandoneonista.
Mestre Paula que me emocionou muito, eu assisti hoje o documentário dela com a Hortência, né? Eu já tinha assisti de novo, mas me veio... Me vieram algumas memórias tão, tão nítidas, assim, de um tempo muito bom em que o basquete brasileiro dava tanto orgulho que eu fiquei emocionado. Com esse abraço, Ana Magic Paula, fico meu. O Rio de Janeiro os abraça, viu, Paulo Matias?
Valeu, Leandro. Valeu, Zé Trajano. Valeu, Matias.
Valeu, Paulo. E o Trajano volta dia 8 de maio.
O Zé no rádio, hein?
O Zé no rádio.
Mas é que é em cadeia, né?
É em cadeia. Volta no 8 de maio já com os campeões estaduais definidos.
É. E eu fiquei imaginando a gente agora com uma camisetinha polo, assim, Central 3 de um lado, o Trajano do outro. Um repórter em cadeia típico de uma beira de estádio. Zé no rádio, então, volta no dia 8 de maio, segunda que vem feriado, a gente volta na outra, ao vivo, às 8h30, com o estúdio cheio, com Zé e Leandro de volta. Até lá, um abraço.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.